33.
E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, doutor Kênio de Souza Pereira.
O mercado imobiliário e também o setor empresarial estão preocupados com os impactos negativos do plano diretor, ou melhor, dos planos diretores das grandes cidades, que têm o objetivo, então, de reduzir drasticamente o coeficiente de aproveitamento dos terrenos, de maneira a permitir, assim, que seja construído apenas uma vez a cada área. Vamos saber mais detalhes sobre este caso, sobre os planos diretores, com o Dr. Kênio de Souza Pereira. Ele é o colunista do quadro Direito Imobiliário e diretor em Minas Gerais da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. Dr. Kênio, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça.
Doutor Kênio, plano diretor, principalmente das grandes capitais, vem preocupando o mercado imobiliário. Por quê? Eu gostaria primeiramente que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que é um plano diretor.
O plano diretor, ele visa a regulamentar, regular a questão das construções da área urbana da cidade, né, de maneira a ordenar as vias públicas, as construções em geral, e visa, então, esse ordenamento urbanístico de maneira a propiciar um crescimento ordenado. No caso das grandes capitais, né, os planos diretores, eles vieram realmente para melhorar, né, esse uso das áreas urbanas. O que acontece é que alguns governos municipais, né, como de São Paulo, Belo Horizonte, e passaram por governos da época do PT, criaram planos diretores que reduziram drasticamente o potencial construtivo dos terrenos. É o seguinte, anteriormente, a cada área, um terreno, ele poderia ser construído, por exemplo, até 8 vezes a área do terreno. Então, um terreno de 1.000 metros quadrados permitia a construção de 8.000 metros de construção. A cada plano diretor, esse potencial vem sendo reduzido. O que acontece é que, de 2014 para cá, 2015, 2017, esses governos anteriores, eles reduziram o coeficiente de aproveitamento, o potencial de construção, para apenas uma vez a área do terreno. O que, que isso significa? Isso significa que vai ficar quase que impedido a renovação dos edifícios antigos. O prédio velho, que está em mau estado, ele não vai conseguir ser viabilizado a sua demolição para a construção de um outro, tendo visto que a área do terreno que permitia a construção de 3, 4, 5 vezes, agora é apenas uma vez. Isso gerou um engessamento da construção civil nas grandes cidades, em especial Belo Horizonte, como São Paulo teve prejuízo, e logicamente que quando há uma redução do potencial, fica mais caro construir. Então vai encarecer para a população morar nas regiões urbanas, nas áreas centrais. Então esses planos diretores estão se mostrando altamente seletivos, né, elitistas, porque na prática, morar na área central ficou mais difícil. Tanto é verdade que a população de baixa média renda está morando na periferia, ou então nas cidades menores, no entorno das capitais. Então, na prática, o plano diretor é necessário que haja uma revisão desses planos, como já está acontecendo nas grandes cidades, e que em Belo Horizonte também é necessário que haja essa revisão, de maneira a evitar esse dano a sociedade, porque na prática o que está acontecendo é o encarecimento do custo da moradia.
Além desta questão do custo da moradia, temos uma outra questão que o senhor poderia explicar para nós. Pelo que entendemos aqui, que o senhor explicou, um hospital antigo, por exemplo, um prédio histórico antigo, claro, existe ali o seu valor histórico, mas como fazer com que um hospital, por exemplo, ele se amplie?
É interessante, né, que as tecnologias avançaram. Os hospitais estão com mais tecnologia, com outros equipamentos, e tem que ser modernizados. Então, vamos imaginar um hospital construído há 30, 40 anos atrás, em que o coeficiente de aproveitamento era maior, né, 3, 4, 5 vezes. O plano diretor reduziu por uma vez, o que está acontecendo? O hospital, como outros setores, necessita de ser modernizado, passar por reformas. E, logicamente, que quando o hospital foi inaugurado há 30, 40 anos, a Secretaria de Saúde ou de Vigilância Sanitária tinha um programa seria as exigências, as necessidades para aquele hospital funcionar. Então, o prédio foi feito dentro da concepção dentro de uma lei vigente na época, com certas necessidades, conforme aquele programa, e agora, quando o hospital quer reformar, ele quer melhorar o que for, o que que acontece? A lei atual do diretor, ela limita a construção, ele não pode ampliar. Mas o programa atual da Secretaria de Saúde ou de Vigilância Sanitária determina, por exemplo, que o corredor do hospital, que era de 90 centímetros, tem que ser 1,20 m. Que as portas, né, tem que ser ampliadas, porque tem que agora passar cadeira de rodas. A questão de acessibilidade. Os banheiros têm que ser maiores para pessoas de portadores de necessidades especiais. Enfim, como é que aumenta internamente esses cômodos? Você não pode construir mais, ao contrário, como redução do poder de sua construção. Então, os programas atuais dos hospitais novos estão sendo impostos para os hospitais antigos, o que é completamente irracional, porque na prática, um prédio antigo, ele não pode ser reconstruído, né? Ele tem que ser realmente modernizado dentro da sua concepção daquela época, sendo impossível ampliar um corredor do hospital, porque se você vai ampliar o corredor, tem que quebrar os quartos todos. Então, quero colocar um exemplo, né, para o ouvinte da Justiça, para perceber a irracionalidade de alguns legisladores urbanísticos que criam uma situação de praticamente ferir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, porque aquele hospital, aquele prédio, teve um habite há 30 anos atrás. Então, o habite, né, a baixa construção, é um ato jurídico perfeito que não pode ser desconsiderado com a lei nova, que essa lei nova ela tem que ser aplicada às novas construções. É um princípio constitucional. A lei não retroage. Então, vemos que pessoas técnicas que trabalham na área urbanística agem de maneira completamente irracional, ignorando princípios constitucionais, criando dificuldades enormes para os prédios serem modernizados, ao impor regras atuais em prédios que já foram construídos. Não estou discutindo aqui uma modificação de um documento de papel, em si uma modificação de um prédio físico, uma modificação que vai exigir quase que a reconstrução do prédio. Se o prédio não consegue ser reconstruído, que é uma questão óbvia, logicamente fica irregular. E cria-se aí uma demanda judicial, um entrave ao poder público municipal por falta de orientação jurídica de maneira competente. Quero ressaltar que os planos diretores foram criados aí para reduzir o potencial, e os municípios, os gestores municipais da época, alegaram para a imprensa, de forma mentirosa, falo isso, que haveria a ideia de desadensar as cidades. Então, vamos reduzir o potencial construtivo, que, vamos colocar, a capital mineira, dentro da área central, era 2,7 vezes. Então, passar para uma vez para reduzir o potencial construtivo, para não adensar as cidades. Quando eu falo que isso é uma grande mentira, por quê? Porque eles reduziram o potencial e criaram uma regra para vender 4, 5 vezes o potencial. Ou seja, isso é uma grande enganação, porque na prática não é a intenção de desadensar. É porque eles criaram uma regra de tirar o potencial construção do proprietário para vender de novo para ele por um preço maior. Essa que é a grande realidade. Então vemos, né, que esses projetores, como de São Paulo e de Belo Horizonte, eles criaram uma desapropriação sem pagamento algum para o proprietário. Explico melhor. Aquele proprietário comprou uma casa há 10 anos atrás, ela tinha o potencial construtivo do terreno, né? Tantas vezes era o terreno, 3, 4, 5 vezes. A partir do momento que o município retira esse potencial, ele esvazia patrimonialmente aquele bem do proprietário. Então ele esvazia, e aí seria a ideia de evitar o adensamento. Mas ele coloca uma regra para vender outorga onerosa. Eu vou tirar o potencial seu que você já tem de 3, 4 vezes, mas vou lhe vender agora o potencial de até 4 vezes a área do terreno. Ou seja, o que o município fez, os municípios fizeram com esse tipo de plano diretor, foi retirar o potencial econômico ou financeiro daquele imóvel para vender de novo para o proprietário. Seria uma desapropriação sem qualquer indenização, uma desapropriação inversa. O poder público, ele pode desapropriar, mas tem que indenizar o proprietário quando desapropria. No caso do diretor, o que ele fez? Ele retirou o valor econômico daquele imóvel, pelo qual o proprietário comprou há 10 anos, 15 anos atrás, e agora ele quer vender. Então, na prática, o plano diretor, ele se mostrou elitista, porque na hora que o município vende a autógrafa onerosa, vai aumentar o valor da construção. Fica mais caro produzir imóveis. Ficando mais caro produzir imóveis, no caso apartamentos, salas e lojas, logicamente que o preço final vai ser arcado pelo comprador, pela população. Então, vemos que morar nas áreas centrais, nas capitais, tornou-se muito mais caro com esse plano diretor, razão pela qual vemos as cidades do interior, as cidades menores, do entorno das capitais, serem adensadas com construções porque não tem plano diretor restritivo. Então, vemos que o plano diretor que reduz o potencial, ele é elitista, ele expulsa a população de baixa e média renda para fora da área central, e isso vai gerar o quê? Um maior congestionamento de automóveis, porque as pessoas passaram a morar longe das áreas centrais. Então, a população de baixa e média renda é a principal, vou colocar assim, prejudicada com esse plano, porque a população de alta renda continua morando bem na área central. Mas, infelizmente, vemos que morar nessas áreas centrais está se tornando muito mais caro com essa política do município em querer vender direito de construção. Então, na prática, ressaltamos que esses planos merecem ser revisados, como está acontecendo, e na capital mineira, em Belo Horizonte, há um artigo absurdo do plano diretor, que ele entrou em vigor em 2019, e lá o município criou uma regra que, para revisar o plano, deveria esperar 8 anos, o que é completamente inconstitucional, porque, obviamente, que um plano feito em 2019, tem direito o Poder Legislativo Municipal alterar a lei a qualquer momento. Então, essa regra em Belo Horizonte, ela deve ser desconsiderada ou deve ser derrubada como ADIM, de maneira a possibilitar que a Câmara Municipal atual faça a revisão do plano diretor, como aconteceu várias vezes em São Paulo, que o plano diretor de São Paulo, 2014. Durante várias vezes, o município, a Câmara Municipal, ela fez outras vezes o plano para adequá-lo. Então, toda lei merece e necessita de adequações, de modernizações em alguns artigos, e, logicamente, de engessar uma cidade por 8 anos com o plano diretor completamente, vamos colocar, elitista, se mostra uma situação inaceitável.
Doutor Kenny, o senhor acredita que essa tendência de dar uma segurada nesses planos diretores não tem uma tendência que já vem lá da Europa, onde você vai visitar as grandes cidades ou até as cidades pequenas e os prédios estão lá com aquele tamanho baixo?
O que acontece é que existe uma concepção mundial mais moderna, né, que houve um entendimento antigamente de que desadensar cidades, né, tornar a cidade, expandir a nível territorial, colocar prédios baixos de maneira a ampliar a área da cidade, era uma situação benéfica. O que aconteceu é que, de alguns anos para cá, né, algumas décadas, houve uma evolução do entendimento de que a cidade sendo adensada, existe uma melhor qualidade de vida, porque a pessoa mora perto da área central, evita pegar carro, ônibus, né, pegar os transportes, né, que geram congestionamento, e aquele equipamento urbano já está tudo pronto. Então, verificamos que nas grandes cidades, né, a construção de edifícios se mostra viável. Agora, um outro fato interessante, que você colocou muito bem, Sérgio, na Europa tem metrô, né, o transporte urbano ele é muito mais bem consolidado, né, de melhor qualidade, e verificamos que nas cidades brasileiras, o transporte urbano é caríssimo, né? A ausência de metrô de forma eficiente. Então, colocar a população longe da área central se mostra muito mais negativo do que benéfico. Então, Belo Horizonte e outras capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas querem morar nas regiões centrais, porque facilita a locomoção, evita, né, o uso de automóveis. E sabemos que o transporte urbano no Brasil, ele é muito caro e deficitário, né, assim, deficiente. Então, na prática, eu quero colocar que são realidades diferentes, né? Então, na Europa, há um volume de construções, né, vou colocar assim, de forma melhor distribuídas. E nas cidades brasileiras, verifica-se que quando o pessoal mora mais perto ou dentro da área central, ela tem melhor qualidade de vida e desabençoa o trânsito. Então, eu acho que nessa questão, o plano diretor não vai solucionar o que está fazendo na prática, criando uma situação de forçar a população a pagar a outorga onerosa. Esse que é o ponto-chave. O interesse do município não é desadensar, é que quem quer morar mais perto da área central, que venha pagar uma outorga onerosa, de maneira comprar um outro terreno. Então, se o terreno poderia fazer ali 3 vezes a área construída, ou 4 vezes, pode só uma. Mas você pode fazer 4 vezes e pagar para o município. Então, na prática, o que vemos é o município se tornar um corretor de imóveis, se tornar um vendedor de potencial construtivo, e isso, na prática, está acarretando, basicamente, o encarecimento da construção civil e, logicamente, que o imóvel ficando mais caro, fica mais elitista a área central.
Muito bem, doutor Kênio de Souza Pereira conosco, advogado especialista em direito imobiliário, colunista da Rádio Justiça, falando sobre planos diretores de cidades. Doutor Kênio, muito obrigado por estar conosco, até a próxima.
Um abraço e até mais. Muito obrigado pela atenção aí, espero poder falar mais sobre esse assunto com mais tempo aí, porque é um assunto muito relevante e de grande interesse da população.
Com certeza vamos tratar desse assunto. Agora 9h59.